Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, começando o nosso Gabriela Esportiva, para você é uma ótima tarde, onde quer que você esteja, na sintonia da Gabriela FM. Hoje, quinta-feira, 29 de agosto de 2024, vamos começando aí para falar sobre as modalidades que mais se sobressaem aí das modalidades esportivas, né? No oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222. Em Ilhéus, ótima tarde você de casa, no trabalho, nas ruas, você de qualquer lugar acompanhando a gente pela internet. É o Esportiva que está chegando, portanto não sai da sintonia não. Se liga aí que eu tô na área. Junto com a nossa bancada top de comentaristas, que a gente dá o boa tarde agora, né? De volta ao presidente campeão Zé Maria, boa tarde.
Boa tarde, Marcos Bezerra, boa tarde, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. A nossa expectativa agora, nesse final de semana, será com, novamente, o Campeonato Brasileirão. Né? Brasileiro voltando à cena, depois dos primeiros duelos na noite de ontem. Hoje também ainda tem sequência, né, de duelos da Copa do Brasil. Mas enfim, no final de semana, o Brasileirão vai estar na vitrine de novo do futebol nacional.
Daqui a pouquinho os detalhes. Boa tarde também ao Imperador Júlio César.
Boa tarde para você, Marcão. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde, Fred Menezes, ouvintes aí do Gabriela Esportiva. Estamos aqui mais uma vez para estar debatendo, comentando, falando aquilo que é destaque no mundo esportivo, né? E lembrando que, na minha opinião, o resultado injusto ontem, Bahia e Flamengo, né? Eu acho que o Bahia merecia, no mínimo, ter empatado pelo que fez na partida, mas daqui a pouquinho a gente coloca esse assunto na mesa e vai debater aí.
Beleza, boa tarde também ao Fred Menezes, Fredão.
Boa tarde, Marcão, boa tarde, Júlio César, boa tarde, Zé Maria, boa tarde, ouvintes Gabriela Esportiva. Também dá uma informação aqui, que está pegando fogo aí, na ATP, né, na Associação de Tênis Profissional, que o número 1, né, do mundo italiano, Jannik Sinner, ele foi testado positivo duas vezes, e como é natural nesses momentos aí, o atleta nunca assume, né, da onde veio
para substâncias ilícitas.
A substância que foi encontrada no corpo, né, um esteroide anabolizante. Mas é que o advogado está dizendo que é um creme fisioterápico que ele recebeu numa massagem. Então a gente fica preocupado e também fica atento. Nós temos que ficar, porque se fosse uma ocorrência com um profissional não tão gabaritado, né, desse nível, né, talvez... o que a Federação de Tênis, aí, a Associação de Tênis, está relevando em si, por conta desse processo, seria diferente, e a gente tem que ficar atento, porque as regras, né, e as leis são para todos, e aí a gente vamos acompanhar devagar esse processo para poder informá-los aqui e realmente dar todo o apoio aí as empresas e a associação, né, o sistema, para que funcione, para que isso não ocorra, né? outras vezes e não facilite a vida de nenhum desses aí, contraventor, na verdade, né? Então, sim, vamos em frente aí, que assim a gente vai abrindo aqui o bate-bola, nosso Gabriela Esportiva de quinta-feira.
É isso aí, daqui a pouquinho os detalhes também com o Fred Menezes, 5:14.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Olá, começando falando de Paralimpíadas, né? Porque a primeira medalhista de ouro do Brasil nas Paralimpíadas de Paris, o Gabriel Araújo, saiu da piscina já com a cabeça em outras duas provas. Conhecido por suas comemorações com dancinhas no pódio, o mineiro aí que disputa na classe S2 prometeu que vai se empolgar nos passinhos nas próximas provas. Ele ainda participa dos 200 metros livre e 50 metros costa. Nessas duas competições, é o atual campeão dos Jogos Paralímpicos e tem um favoritismo aí, Fredão.
A turma da natação paralímpica brasileira é fortíssima.
Tem tradição, né?
Tem muita tradição, trazem muitas medalhas. Em contrapartida, a natação brasileira sempre teve muita dificuldade. Para você ver que o esporte paralímpico no Brasil é forte e é desenvolvido aí por empresas privadas, por clubes, né? Que na verdade a gente acaba sendo um demonstrativo de que o esporte deve ser feito e pode ser feito também, né? De forma diferente do poder público, né? Que na verdade é uma junção de tudo, é da comunidade de modo geral, e é por isso que o Brasil sempre tem nessa competição muitas vitórias aí e muitos atletas que são ídolos nacionais e acabam motivando também outros a fazer o mesmo aí. Tem vários, inclusive, antecedentes a isso, nadadores antecedentes que foram grandes vencedores, trazendo medalhas, como inclusive Michael Phelps, americano, com várias medalhas em todas as competições, inclusive nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas. A gente tem que parabenizar aí essa turma.
Beleza. E a gente não para, 5:17.
O mundo dos esportes em destaque, na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Começou uma nova era na Champions League. A UEFA sorteou nesta quinta-feira os confrontos da primeira edição do torneio em novo formato, com 36 clubes e sem os grupos. A entidade teve auxílio de um computador para definir os jogos, que serão distribuídos em 8 rodadas, não mais 6, antes do mata-mata. O calendário será divulgado então no sábado ainda. E aí tem essa nova fórmula aí da Champions League a ser disputada aí. E a gente em breve traz mais detalhes aí para você, ouvinte do Gabriela Esportiva, né? São muitos detalhes nesse novo formato. E a Série C do Brasileirão já está definida aí a segunda fase, né? São dois grupos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso mesmo, dois grupos B e C, né? Então no grupo B ficaram Botafogo da Paraíba, Remo, São Bernardo e Volta Redonda. E no grupo C, o Atlético Clube, a Ferroviária, Londrina e Ipiranga do Rio Grande do Sul. Então teremos aí esses dois grupos aí que vão se enfrentar, os clubes aí do mesmo grupo primeiro, né? Numa primeira rodada. E a gente espera aí até a sexta rodada. Serão 6 rodadas aí de confrontos nesses dois grupos aí, nesse formato da Série C do Brasileirão. E temos aí também, né, a Série B do nosso Campeonato Brasileiro, que a gente vai trazer os detalhes agora, porque é um campeonato também que está chegando, está mais da metade, está perto do fim, e as coisas começam a se definir na Série B do Campeonato Brasileiro, que tem como líder aí, a gente já falou aqui, a equipe paulista, né, a Novo Horizontino, 40 pontos, o Santos está em segundo com 39, Mirassol, outra equipe paulista, está em terceiro com 39 e o Vila Nova em quarto, também com 39. A disputa está bem acirrada lá em cima no G4. E lá embaixo na zona tem Ituano, Brusque, Chapecoense e Guarani. a Série B do Campeonato Brasileiro, a 24ª rodada, começa amanhã, Zé Maria.
Essa Série B, ela traz, mais uma vez, né, a realidade do momento dos clubes que estão disputando a competição. Três clubes de São Paulo, né, pontuando nos três primeiros lugares.
É.
E o Novo Horizontino, a grande surpresa positiva da competição deste ano, com 23 jogos já realizados, 23 rodadas já atualizadas, e a gente vê que é o Novo Horizontino com 40 pontos, né, chegando aos 40 pontos. O Santos, que deveria estar ocupando essa primeira colocação, é o segundo com 39, o Mirassol em terceiro com 39 e o Vila Nova se segurando ali do futebol de Goiás, né? O Vila Nova de Goiás.
Sim.
Também com 39 pontos. O Ceará conseguiu crescer, está perto, mas ainda tem uma realidade de 4 pontos, né? Do quinto para o quarto colocado. Mas é uma Série B que surpreende, porque são duas equipes do futebol de São Paulo, entendeu? Que a gente vê fazer campanhas interessantes no campeonato estadual, mas estão longe da realidade de brigar por uma posição no cenário do futebol da elite, né? Da elite do nosso país. Eu, por exemplo, não tenho lembrança de ter visto em tempo algum na Série A Novo Horizontino nem Mirassol passeando na Série A. Então estão chegando, a realidade é essa, e já vem já algumas rodadas mantendo a regularidade, e isso impressiona, porque são equipes que estão sempre numa vertical, sempre brigando ali pelos quatro primeiros lugares, e isso vai tornar a competição muito interessante, porque a realidade é essa. Quem está disputando o Campeonato Brasileiro desse ano vai ter uma outra dificuldade, porque a gente já vai percebendo aos poucos que três posições serão desses três clubes paulistas, né? Como Novo Horizontino, Mirassol e o próprio Santos.
Pois é, e o Santos que vai abrir essa 24ª rodada, né, na Vila Belmiro contra outro paulista, né, a Ponte Preta, que está numa situação mais embaixo, aí, próximo à zona de rebaixamento, né? Então, enquanto despontam Novo Horizontino, Mirassol e Santos, dos paulistas, os outros paulistas estão mais abaixo aí. É o caso da Ponte Preta em 13º lugar, o Botafogo de Ribeirão Preto em 14º, e na zona o Ituano e o Guarani na lanterna.
São muitas equipes, na verdade a gente já comentou isso algumas vezes aqui, né, Zé? São muitas equipes do campeonato estadual paulista que disputa, né, que já vem subindo nas séries brasileiras, e na Série B são várias equipes. Tanto é que nós temos três, né, praticamente, né, buscando a classificação para subir para a Série A. Nós temos duas equipes aí no meio da tabela e mais duas equipes lá brigando para não cair. Então, isso é sinal de quantidade. Você, com a quantidade, você acaba alcançando também a qualidade, né? Então, é claro que ninguém não vai ter espaço para todo mundo subir de uma vez só. Vão ter equipes que vão descer também, mas a gente vê que o número de clubes paulistas no futebol brasileiro, eu acho que na verdade é o centro do esporte do Brasil já há algum tempo, quando se fala inclusive de outros esportes, né? É a meca do esporte brasileiro, hoje é o estado de São Paulo, em função de todo o poder econômico, financeiro, de investimento também nos esportes de um modo geral.
Essa tabela de momento, ela traz uma outra realidade também, muito antes do início do campeonato brasileiro da Série B. Ninguém que abordou esse assunto no país, falando de futebol da Série B, imaginava, por exemplo, que Coritiba, que América Mineiro, que o próprio Sport Clube do Recife,
Ceará
estivessem distante da realidade desse G4, entendeu? Estão, entendeu? Muito provavelmente essas equipes vão continuar o ano que vem disputando o Campeonato Brasileiro da Série B, em razão do momento diferente, especial, né, de Novo Horizontino, de Mirassol e do próprio Vila Nova do futebol goiano.
Pois é, e é o Novo Horizontino, o líder atual, que vai enfrentar o quarto colocado também nessa 24ª rodada no sábado, que é o Vila Nova. Então, caso o Santos tropece contra a Ponte, vai ser uma briga por liderança aí, Novo Horizontino e Vila Nova.
E você esqueceu de citar aí a Ponte Preta também, viu?
Não, tá aqui. Em
a Ponte Preta há muito tempo que tá brigando não. Na parte de baixo da
Mas tarde, é, um time, da é um time que sempre teve tradição. Sim. Na Série B, boas campanhas. Júlio, e sempre teve na Série A.
Júlio,
sempre
se ficou oscilando. Se a gente for analisar a tradição, você tem que começar pelo Guarani, que foi campeão
Guarani
brasileiro.
Também.
Campeão brasileiro.
78.
Entendeu? Os clubes de Campinas também estão no momento de muita indefinição, de muita instabilidade.
E a gente não para não, seguindo com mais informações, agora é 5h25.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Falar do Brasileirão, Campeonato Brasileiro, tivemos aí jogos, né? Jogos atrasados da quinta rodada. Tivemos aí, vamos falar agora, né? O Internacional enfrentando a equipe do
Cruzeiro,
visitando o Cruzeiro, né? Lá no Mineirão. E empataram nessa partida em 0x0. Júlio César, primeira partida o Inter tinha vencido por 1x0, né? Mas já foi uma partida lá adiante da segunda.
Para o Internacional foi bom, conquistou 4 pontos nos dois jogos, né? Ontem foi um jogo no Mineirão, lotado, Cruzeiro diante da sua torcida. Como a gente falou ontem, que o Cruzeiro vive um momento melhor do que o do Internacional, e o Inter ontem chegou lá e conseguiu arrancar um empate. Então, se a gente analisar os dois confrontos na Série A dos dois times, o Inter fez o seu dever de casa, venceu em casa e empatou fora.
O empate aconteceu muito mais em razão do momento ruim na noite de ontem do Cruzeiro do que da virtude do Internacional, porque o Cruzeiro ainda perdeu nos 90 minutos uma penalidade, né?
Verdade.
Então, foi a grande oportunidade que teve na bola parada. E não conseguiu, entendeu, concretizar a vitória de ontem. Agora, na rodada de ontem, o que mais me chamou a atenção é que o Criciúma, nessa partida atrasada, o Marcos vai anunciar daqui a pouquinho o resultado, reverteu aquele momento ruim. Estava muito perto ali do Z4, né, e a realidade é que o Criciúma agora ocupa a 12ª posição do Campeonato Brasileiro.
Já está meando a tabela, né? Mas eu sempre frisei aqui que o Criciúma... Eu achava meio estranho o Criciúma naquela posição logo no início da competição, porque a gente via que o Criciúma tinha um time arrumadinho, encaixadinho, um time que iria dar trabalho na competição, mas infelizmente iniciou o Brasileirão de uma forma, né, ruim, mas aos poucos foi se acertando.
Olha, Júlio, o que ficou evidente no jogo de ontem é uma coisa que de repente chama atenção agora. Eu não sei se é a quinta... ou é a sexta derrota consecutiva do Bragantino. O Bragantino literalmente está descendo a ladeira do Campeonato Brasileiro.
Verdade.
E hoje está em 15º com 27 pontos, quer dizer, beirando também a zona de rebaixamento.
Pois é, o Criciúma que venceu em seus domínios, o Bragantino por 1x0, vocês já comentaram aí, né? Tá saindo da situação, né? Um pouco difícil, o Criciúma de repente está respirando na tabela. E a gente segue adiante, né, com o nosso Gabriela Esportiva. Vamos ao intervalo comercial. Voltamos já já falando de Copa do Brasil e muito mais. Fica na sintonia aí, viu? Agora 5h28.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no... Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Pois bem, já voltando com o nosso Gabriela Esportiva, no oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. E vamos agora falar da Copa do Brasil. Quartas de final, já aconteceram dois jogos de ida. Ontem, no Morumbis, o São Paulo recebeu o Atlético Mineiro, né? E o tricolor paulista acabou perdendo essa primeira partida por 1x0 para o Galo.
O Júlio falou no início do programa que assisti o jogo da Fonte Nova e vi uma injustiça no futebol. Se ele tivesse visto o jogo do Morumbis, ele teria visto que ali sim foi uma grande injustiça
também, né?
Do futebol.
É, também,
não,
é
ali sim, porque as oportunidades do São Paulo foram
claras,
reais.
É,
foram reais, e o São Paulo não aproveitou, entendeu? É, muito diferente do jogo do Bahia, mas eu vou deixar para falar do Bahia na hora que o Marcos colocar na mesa aqui o jogo da Fonte Nova. Então, São Paulo, gente, o Atlético não jogou por bola nenhuma. Ficou o tempo todo esperando, se defendendo, entendeu? Ali fechadinho, entendeu? Abdicou do jogo ofensivo e no apagar das luzes...
Achou um gol.
É isso que você realmente colocou agora. A expressão correta é essa. Achou um gol. E dificilmente no jogo da volta, o São Paulo vai ter a oportunidade, Júlio, na minha visão, de reverter essa situação. Eu falo isso até com certa tristeza, porque eu tenho, por exemplo, alguns amigos que são apaixonados pelo tricolor, dentre eles o Francisco, o Chico, né, da barbearia aqui no centro da cidade. Chico é um ferrenho torcedor e me disse: não, no jogo de volta a gente não resolveu no Morumbis, na sua casa, vai resolver no jogo de fora, no campo do adversário. Então, essa é a realidade. Ontem aconteceu aquilo que, desde o primeiro minuto que a bola rolou lá no estádio do São Paulo, o que era menos provável de acontecer, e o Atlético conseguiu uma vitória no apagar das luzes, entendeu? E se o futebol tem injustiças ali, foi a maior injustiça que eu já vi nos últimos anos no futebol.
Agora, Zé, a gente sabe que o jogo de volta vai ser difícil, sim, né, para o São Paulo, que o Atlético dentro da sua arena é muito forte.
Não, eu acho, né, impossível.
Muito forte. Agora, se a gente analisar pelo placar, um placar que deixa aí aberto.
Partida, essa decisão entre São Paulo e Atlético, na minha cabeça, eu enxergava com dificuldades para os dois lados.
Sim.
Que na minha cabeça essa decisão iria acontecer no segundo jogo na cobrança de penalidades. Eu não via ninguém favorito, porque diante do elenco, e a gente tem que falar que Hulk descansou alguns jogos, então voltou com todo o gás. E o Atlético tem um plantel muito qualificado. A gente não pode... Muitos desses jogadores não estavam rendendo absolutamente nada. Ontem a defesa, em momento nenhum, entendeu, cometeu nenhum deslize. Então foi um Atlético seguro, foi um Atlético que suportou os bons momentos do São Paulo e teve a eficiência de achar uma bola ali.
Na realidade, foi um Atlético que foi com esquema para empatar, né, e depois perder pelo placar mínimo, na pior das hipóteses, mas o Atlético soube sofrer, segurar o time do São Paulo, a sorte também ajudou e no exatamente. Final achou um gol.
Exatamente, até porque, Júlio, aos 44 minutos do segundo tempo, o Lucas Moura perde um gol de cabeça.
De cabeça.
Em frente ao gol.
Cara a cara com o gol.
E cabeceia para fora. Ele só bastava raspar um pouquinho mais a bola. A bola estava dentro do gol. O São Paulo tinha saído vencedor da primeira partida, dentro de casa. Então, isso aí, logo após esse gol. É por isso que, na verdade, Zé lembrou bem aqui da injustiça do futebol.
Não é verdade.
É porque você, e eu comentei ontem aqui de tarde, eu falei assim: quando você vai para jogos decisivos, você não pode perder a oportunidade, porque você dá a chance ao outro de você tomar. Acaba
é o que a
tomando
gente falou
gol,
sobre o detalhe,
saindo,
né,
muito prejudicado. É o detalhe no jogo. Você tem que matar o jogo.
Jogo grande erra, é detalhe.
Exatamente.
Quem menos erra, né?
Quem menos erra. Agora, você perder um gol de cara, uma chance que é difícil você encontrar, né? Porque você sozinho, num nível desse qualificado de futebol, de primeira linha, né, do futebol brasileiro, você ficar de cara com um goleiro, o gol é enorme na sua frente, e você é um jogador também espetacular, né, Zé? E você perdeu o gol, realmente o São Paulo foi muito prejudicado.
E a tendência ali era o...
Pela sorte.
A tendência era o Atlético errar. Por quê? Porque o São Paulo estava em cima pressionando. Então, quando você pressiona demais, você provoca um erro. Não foi o contrário.
Há uma outra questão também. O Atlético andou muito oscilando, né, no Campeonato Brasileiro.
Sim.
Mas as pessoas precisam lembrar. Porque durante alguns jogos ele ficou impedido de ter o seu goleiro titular, o Emerson, que estava...
O Hulk também ficou fora em algumas partidas.
O departamento médico.
Paulinho.
E o jovem goleiro, o segundo goleiro do Atlético, entendeu? muito inexperiente. A realidade é essa. Foi uma opção do Milito, porque, segundo o Milito, ele tem muita facilidade em jogar com os pés, né? Os treinadores atuais têm esse encantamento, né? De jogar, de gostar de goleiros que jogam com os pés. E então ele foi acionado, mas entrou em partidas e acabou não correspondendo. Porque o jogo de ontem, o Emerson voltou.
Trabalhou muito.
Com a mesma intensidade. Um goleiro ativo, presente, entendeu? Com defesas importantes. Ele faz a opção, ele sabe escolher o canto da bola, é, entendeu? Verdade. Ele tem essa facilidade. Então é um Atlético agora diferente. É um Atlético nesse momento que recuperou seus dois melhores jogadores. Estamos falando de quê? Hulk, que é do meio para o ataque, né? E estamos falando do Emerson, que é o grande paredão do Atlético. Talvez seja nesse duelo de semifinais, talvez não, na minha opinião. Entendeu? Ele só não é enxergado para a seleção brasileira. Mas o Emerson talvez seja, nessas semifinais, o melhor goleiro de todos os clubes que estão brigando pela Copa do Brasil.
Então foi uma partida que refletiu a tabela do Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo numa posição melhor, o Atlético um pouco mais embaixo, mas acabou que no final o Galo fez esse gol aí, achou esse gol e venceu esse primeiro duelo, esse primeiro jogo de ida das quartas de final, né? E tivemos também ontem, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, o Bahia recebendo o Flamengo, e o Flamengo saiu vitorioso desse primeiro confronto, Júlio César.
Saiu vitorioso porque, como a gente disse aqui, é um jogo que poderia ser decidido no detalhe, como foi decidido no detalhe. Né? Nenhuma bobeira da defesa do Bahia, nenhuma cobrança de escanteio do De La Cruz, por sinal muito bem cobrado. Dois zagueiros subiram, não conseguiram tirar a bola da zona do perigo. E o Bruno Henrique acabou subindo muito, saiu do chão quase um metro, ou foi um metro, cabeceou pro chão. E essa cabeceada pro chão é fatal. É difícil de o goleiro defender.
Mas se a bem bola que, era defensável. 50% para mim, eu boto na conta. Como é o nome dele?
Marcos Felipe.
Eu tô perguntando vocês dois, porque vocês dois são torcedores do Bahia e não escondem isso de ninguém, né? Eu aqui na Bahia só tenho um time. É o meu azul e amarelo. Mas vocês são torcedores do Bahia. Esse Marcos Felipe tá longe de ser um goleiro de Grupo City. Tá longe. Olha, o goleiro nessas horas tem que fazer toda a diferença. Muito embora a gente ainda encontre no país treinadores que gostam de apostar. Por exemplo, o Tite ontem inventou, tirou o Rossi e voltou a escalar o Matheus.
Mas ele escolheu o Matheus para jogar a Copa do Brasil.
Pois é. Entendeu? Entendeu? Pois é, eu não vejo qual é a diferença de um campeonato brasileiro para uma Copa, ou de uma competição de Libertadores para uma Copa do Brasil. Eu não consigo encontrar essa diferença que ele enxergou. E se o Matheus ontem tivesse vacilado, tivesse falhado, se esse gol que aconteceu a favor do Flamengo fosse o inverso, qual seria o julgamento do Matheus hoje, o julgamento do Tite hoje?
Da torcida em cima do jogador, né?
O Bahia, gente, meus amigos, o Bahia teve 5 escanteios durante todo o jogo, não aproveitou nenhum. O Flamengo teve apenas um escanteio, em 90, quanto foram os acréscimos
juntando
de ontem?
Juntando tudo, deu uns 100 minutos.
Uns 100 minutos de jogo.
Primeiro e segundo tempo.
Um escanteio.
E aproveitou.
Porque na cobrança tinha o menino De La Cruz, né? Que é um jogador
diferenciado
no toque da bola. Como a bola dele viaja, né? E foi. E o Luiz Henrique, o Bruno Henrique, que foi facilitado pelas ações da defesa do Bahia, que deixaram ele sozinho.
Comeu mosca.
Comeram mosca, entendeu? E aquela bola, para mim, era defensável. O goleiro tá ali para fazer, não é só defesas fáceis, não. O grande goleiro, sim, ele se notabiliza. Você lembra de Manga? Talvez não seja do tempo de vocês, mas Manga fazia defesas impossíveis, né? É isso que a gente gostaria de ver, entendeu? Do Flamengo. O Rogério Ceni não era um mau goleiro, Zoff, não. Mas o Rogério Ceni se notabilizava muito mais pelos gols que marcava do que pelas defesas que
se fazia. A gente também for olhar naquele lance do gol, o Rogério Ceni, se é ele que está no gol, o Bruno Henrique não cabecia porque ele sai. Porque se você observar, o Bruno Henrique subiu em cima da linha da pequena, área. E ali a bola, do goleiro.
Ele não saiu.
Ele não saiu.
É difícil ele sair.
Ali a bola é do goleiro.
Ele não saiu. E ele estava tão dentro do gol que a bola passa por baixo
do braço dele. É verdade.
Então, Júlio, 50% do gol para a defesa que deixou o principal atacante do Flamengo no jogo de ontem. Era o principal atacante
do
Flamengo.
Sim, Bruno Henrique.
Né? Era o Bruno Henrique. Sozinho para finalizar.
O melhor cabeceador.
Entendeu? O melhor cabeceador do time. Resultado, o Bahia, a gente perdeu porque pecou. Teve um pecado muito grande, teve uma falha muito grande e agora vai ter que fazer um jogo diferente.
Agora...
Porque esse joguinho de lado, o problema do Bahia, Marcos, está na cabeça do treinador do Bahia. Né? Eu gostaria de hoje de ver o treinador do Fortaleza dirigindo o time do Bahia. Era o meu sonho, porque o Rogério Ceni, ele tem ideias que são ideias difíceis da gente conseguir vir... visualizar um Bahia ofensivo, porque ele joga com um atacante, né? E ele considera os meias atacantes como os atacantes, como finalizadores. É. Isso não existe no futebol.
Na realidade, ele não joga com nenhum atacante, porque os dois atacantes que ele tem são
abertos. É um time cheio de jogadores no meio-campo, entendeu? Apenas um único atacante que não recebe essa bola tão mastigada, porque é difícil você chegar na cara do gol, entendeu? Com aquele tipo de toques. Uma equipe com melhor qualidade, com o elenco que tem o Flamengo, a marcação é diferente. Uhum. A marcação é muito diferente, por exemplo, de outras equipes que disputam o Campeonato Brasileiro. Então, para mim, é um Bahia muito equivocado ainda nessa opinião. E no jogo de ontem, facilitou a vitória do time do Flamengo.
Eu só acho o Bahia, isso na minha opinião, no que eu enxergo no Bahia, eu acho o Bahia equivocado em dois setores do campo. No ataque, né, onde ele bota o cara que era para fazer o papel de área, ele bota aberto pela direita, que é o Everaldo, e exigindo que o cara volte para marcar. E o Tassiano, que é um segundo homem de meio campo, na pior das hipóteses, um terceiro de meio campo, ele bota para jogar aberto pela esquerda também, e o meio fica livre. Então a gente vê que o Bahia, às vezes, toca a bola muito para o lado, para o outro, tem a posse de bola, mas não joga para frente, porque lá na frente não tem um homem em referência para receber aquela bola. Então, eu acho que o ataque é um equívoco do Bahia. Eu acho que o Rogério Ceni, se não tem dentro do elenco, ele tem que pedir ao Grupo City para contratar um homem de área. Outro equívoco é na lateral esquerda. O Juba foi destaque do Esporte como meia. Foi contratado como meia. Na ausência, tudo bem. Você, enquanto não chega um lateral, você bota. Né? Mas o Bahia já contratou um lateral esquerdo. Está no banco. Mas ele continua insistindo com o Juba. Eu acho que é um desperdício o Juba, né, jogando de lateral. Porque o Juba, se ele tira ele da lateral e bota ele para fazer a função do Tassiano, ele ia render muito mais no time do Bahia. E o Juba é um bom finalizador. Fazia muitos gols também no Esporte. Então eu acho que o Bahia está equivocado nesses dois setores. Enquanto o Rogério estiver insistindo com o Tassiano e Everaldo jogando abertos e o meio do Bahia sem ninguém ali para poder, né, finalizar a jogada, o Bahia vai continuar nessa aí, vencendo alguns jogos que a oportunidade aparece. E outros tendo dificuldade de vencer, porque justamente não tem aquele homem centralizado.
Eu acho que, Júlio, em alguns momentos do jogo ontem, que poderia ter definido a partida, ou então com jogadas até de linha de fundo, mas quando o time do Bahia tinha chance de fazer esse lançamento dentro da área, não tinha um jogador dentro da área. Vários momentos aconteceram isso. O Juba, inclusive, chegou a chutar bolas em gols.
Cruza muito
chegando,
na área.
Mas,
o Arias também cruza, mas não tem ninguém.
Mas não tem ninguém. Então não adiantava. Aí segura a bola, trava, começa a voltar a bola. E aí o Flamengo todo se fechava novamente. Uma equipe qualificada, com a defesa qualificada. Dificultou muito o jogo. Inclusive, eles começaram no segundo tempo. O Bahia, quando tomou o gol, ele começou a partir de fazer bolas curtas dentro da área, com o Cauli entrando dentro da área, criaram alguns problemas, mas muita gente embolada
outra
dentro da área dificultou muito a finalização.
Que o Rogério tem que mudar no Bahia, né? O Bahia tem dois grandes finalizadores de fora da área, que é o Jean Lucas, pega muito bem na bola, e o próprio Cauli. O Everton Ribeiro também já não é um chute assim muito potente, mas é um chute colocado. Então, sim, o Rogério tem que exigir mais chute de fora da área. A gente percebe que o Bahia quer fazer gol já praticamente quase entrando de dentro do gol.
Exatamente.
Então tem que chutar, tem que finalizar, porque no futebol tem um ditado que diz: só faz quem chuta. Quem não chuta não vai fazer gol
efetividade,
nunca.
E duas outras partidas hoje fecham jogos de ida dessas quartas de final da Copa do Brasil. Às 8 da noite, o Juventude recebe o Corinthians no Alfredo Jaconi. E em São Januário, o Vasco recebe o Atlético Paranaense.
Bom, eu vou falar do Vasco, do jogo do Vasco, né? Mesmo porque Juventude e Corinthians, né? Me lembrem aí, esse é o primeiro duelo?
Primeiro duelo.
É o primeiro duelo. Então, Juventude jogando em casa, faz um campeonato brasileiro
melhor que o Corinthians.
Melhor que o Corinthians, entendeu? É favorito para vencer o jogo. Não vou ficar surpreso amanhã. Se o Juventude. No programa de amanhã, se o Juventude vencer o Corinthians, acho isso perfeitamente normal. E analiso a situação também do Vasco, lembrando a torcida do Vasco, que cada jogo é uma história diferente.
Verdade.
O jogo que passou, já passou. Foi um campeonato brasileiro. Ali foi uma noite inspirada do Vasco, em que o Verrete, mais uma vez, fez toda a diferença. Uma bola que foi cruzada sem muita qualidade, mas ele soube consertar a bola e teve um cabeceio. Vocês já imaginaram esse Verrete jogando com a camisa 9 do Bahia?
Ia se dar bem demais.
Pois é, já imaginou? Mudaria muito. Uma contratação, gente, que o Vasco não gastou nada. Caiu no colo do... Também contrataram por contratar, como aliás aconteceu muito nos últimos tempos no Vasco da Gama. E esse jogador, um jogador já experiente, mas se todos tivessem a regularidade do Verrete, do Payet, entendeu? Muito embora Payet tenha um problema, só consegue jogar determinado tempo da partida, não tem intensidade nem mais idade para segurar os 90 minutos. Mas enfim, é um Vasco muito dependente, muito dependente. Eu enxergo que o jogo de hoje certamente terá um grau de dificuldade maior. Porque o Atlético Paranaense já sabe dos erros que cometeu. Aquela bola que vem, sobretudo do lado esquerdo, né?
Com o Piton.
Piton é nome de cobra. Com aquela cobrinha do Piton, entendeu? Vamos falar, com aquela cobrinha do Piton, que faz jogo sim, jogo não, entendeu? Se ele cruzar, entendeu? O Ferretti vai consertar, porque o Ferretti talvez seja, no momento, o maior especialista em cabeçadas em direção ao gol. É um veterano. Olha, aquele salário ali, não tenho nem ideia. Não deve ser um salário baixo. Talvez seja até um dos salários mais altos do Vasco. Mas é um salário muito bem pago. Pela luta que aquele veterano coloca em jogo, vestindo a camisa do Vasco. Parece que ele tem um sentimento diferente com aquela camisa. E esse jogador será mais uma vez a esperança maior da torcida do Vasco.
Agora,
esta noite.
É uma pena que você não vai ver seu sonho ser concretizado, né? Porque o Grupo City só gosta de contratar jogadores novos. E o Verrete já com 36 para 37.
Mas o Verrete lembra, inclusive, aquele jogador que recebia as bolas de Paulo Nunes no Grêmio, né? E fazia muitos gols de cabeça.
Jardel
fez tantos gols no Brasil quanto também na Europa, no time português lá. E é ídolo.
Benfica.
E é ídolo lá, nacional, lá em Portugal. E eu acho que, inclusive, que o Verrete é um ídolo já vascaíno, porque ele não só é um grande cabeceador, porque ele luta muito, né? Não para, joga com muita vontade.
É característica do jogador raçudo. Argentino, né?
O
Vasco deu
exatamente.
Sorte. O Vasco deu sorte com os últimos dois atacantes que contratou da Argentina, que foi o Cano, que também chegou numa época de um time ruim.
Fez muitos gols no Vasco.
Mas o homem fazia gol à torta e à direita.
Fez muitos gols no Vasco.
Parecia Dinei no Colo-Colo em 2006.
Quando ele foi contratado pro Fluminense, eu fiquei muito satisfeito. Porque eu gostava dele jogando no Vasco. Porque o Vasco também tinha dificuldade de criação. Mas quando a bola chegava lá na frente,
ele fazia. E
então,
o outro agora é esse Vegetti, que apareceu e caiu como uma luva no ataque do Vasco.
E virou um jogo difícil contra o Atlético Paranaense. E vai fazer um jogo difícil hoje também, José. Eu acho que o Vasco vai entrar lutando. Sabe das suas dificuldades também. Como o Atlético Paranaense sabe como precisa jogar. Hoje já é uma rivalidade, inclusive. do Campeonato Brasileiro, né? E com muitas confusões dentro do campo, por conta inclusive de arbitragem, que a gente comentou também. Então eu acho que hoje é mais um jogão para a gente assistir, né? E esperar uma partida com muita garra, né? Muita vontade e, se Deus quiser, muitos gols. Né?
Cadê o Felipe Coutinho do Vasco?
Tá lá no DM.
Ah, DM.
É. Individualmente, o Atlético Paranaense tem melhores valores. Se a gente separar o elenco por elenco...
Até no conjunto também é um time mais arrumado, né?
O Atlético tem um time muito mais arrumado, tem jogadores diferentes. A começar pelo Fernandinho, começar pelo gol, né? Com o Bento, né? Com o Fernandinho, Canóbio, tem jogadores de boa qualidade.
Nicão, tem o Mastriani, o atacante, né?
Não será fácil o duelo de hoje, não. E o Vasco, gente, precisa encontrar uma noite iluminada, porque o sistema defensivo do Vasco é de altos e baixos, a realidade é essa.
É verdade.
Tem um goleiro bom? Tem. O goleiro do Vasco tem sido de uma regularidade a toda prova, entendeu? Nos últimos tempos, ali no gol do Vasco da Gama. Mas o sistema defensivo com o Maicon e companhia, com o Léo, são jogadores, inclusive, Marcos, já marcados pela torcida. Uhum. A torcida já não tem paciência. Se um jogador desse falhar durante o jogo, as vaias se tornam...
O Léo Pelé mesmo está sendo crucificado pela torcida.
Pois é. E tem o Maicon também, que é um veterano de altos e baixos, muito mais baixos do que altos, entendeu? Então o Vasco vai depender muito da regularidade do seu sistema defensivo para se superar. É um duelo que o primeiro jogo pode ajudar muito e fazer muita diferença.
Vamos às considerações finais do nosso Gabriel Esportiva desta quinta-feira, começando por você, Imperador.
Só registrando que teve um ano, não me recordo o ano, mas Nicão do Atlético Paranaense. Deu muita dor de cabeça, Zé Maria.
Foi.
Teve uma vez que ele chegou aqui e meteu 3 no Colo-Colo. Ah, miserável.
Pelo Vitória.
Um jogo me recordo dele, o outro do Elks, que é o rei da China. Sim, o Elks chegou aqui, meteu 3
também.
Eu lembro
também.
Vou sair fora. Um abraço a todos. Fique com Deus e até amanhã, viu?
Até amanhã, Júlio César. Eu acho que você vai estar amanhã ou não? Semana.
Vamos sim. Sem Deus.
Também as considerações finais do presidente campeão Zé Maria.
Nas minhas considerações finais hoje é um dia muito especial na minha vida. Porque eu primo muito pelas amizades, né? Amizade para mim tem que ser completa, né? E hoje é o aniversário de uma pessoa que eu gostaria que fosse meu filho, porque são 40 anos de muita fidelidade, de muita amizade, entendeu? Hoje eu quero parabenizar Marcelo Jorge dos Anjos, o aniversariante, fazendo 59 anos.
Parabéns, Marcelo dos Anjos.
Parabéns,
aí.
Marcelão.
Fred Menezes, suas considerações finais.
Bom, parabéns para Marcelo aí, um amigo bacana. Hoje vou mandar um abraço para meu amigo Pablo Assis, professor, um amigo, um dos músicos dos Cara é Bom, hoje professor universitário, um amigo espetacular, um ser humano de primeira linha, humilde, E muito competente. E mandar um abraço também para meu amigo Sérgio Murilo e Cacá, Sérgio Murilo Menezes e Cacá, seu irmão Cacá, também jogadores de voleibol, Pablo Assis de futebol de salão, e mais uma vez para Luiz Iaquim, né, o coordenador do Invasão Zero, grande jogador de voleibol de Ilhéus também. Então, assim, mais um dia aí. A gente manda um abraço aí, uma boa noite para todos os ouvintes do Gabriel Esportiva, para Marcão, para Zé Maria, para Júlio César. E amanhã estaremos de volta aqui.
Valeu, Fredão. Até amanhã, então, no nosso Gabriel Esportiva. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o nosso programa no oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.